Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. A partir de agora, a gente está no ar com mais uma edição do programa Bem Viver. A nossa prosa de todo dia vem prosear com a gente. O Bem Viver é uma produção do Brasil de Fato. A gente vai conversar sobre assuntos importantes para o nosso cotidiano, para o nosso país, para o nosso planeta, meio ambiente, sustentabilidade, saúde, educação, cultura, tudo isso e muito mais aqui no Bem Viver. Vem prosear com a gente, então. Vamos nessa. O programa já está no ar. 84 anos do fim do cangaço. 28 de julho marca o dia em que a polícia capturou Lampião e Maria Bonita e colocou fim num dos movimentos sociais de rebeldia mais contundentes da história do Brasil. A gente vai relembrar esse episódio, vai rediscutir com a autora da biografia de Maria Bonita. Qual é o impacto do racismo no acesso da população negra à saúde? Hoje aqui no Bem Viver você confere a explicação de uma especialista sobre como o Estado priva um direito básico à população negra. E tem homenagem a uma das mais célebres atrizes da história brasileira, Ruth de Souza, primeira mulher premiada internacionalmente num festival de cinema. Completam-se hoje 3 anos que o país se despediu da artista. Antes de tudo, a gente te convida para prosear com a gente de segunda a sexta-feira. A partir das 11 da manhã, a gente está no ar no radiobrasildefato.com.br e também na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. A qualquer hora dá para ouvir nas plataformas de podcast e a gente está também com uma rede de rádios parceiras, mais de 100 emissoras levando o conteúdo do Bem Viver para municípios de norte a sul do país. Aliás, se você conhece alguma rádio que pode ter interesse em levar o nosso conteúdo para a sua região, vai lá no nosso site, na seção Como Ser Uma Rádio Parceira, tem todas as informações. O endereço, vou repetir, radiobrasildefato.com.br. E dá para mandar o seu recado aqui para o Bem Viver também, participar mais dessa prosa depois que a gente encerrar a conversa pelo rádio. Manda um e-mail para o radio@brasildefato.com.br ou uma mensagem pelo WhatsApp 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa de hoje, a gente vai falar sobre racismo, mais especificamente como ele dificulta o acesso da população preta à saúde. E é fundamental a gente cada vez mais desenrolar esse fio, tratar o racismo como algo amplo, entendendo todas as formas que ele usa para afligir a sociedade. Por exemplo, semana passada a gente falou aqui do racismo ambiental, que trata de questões envolvendo territórios, os locais que as pessoas negras têm direito a ocupar. Para o programa de hoje, para entrar nesse debate da saúde, quem a gente vai ouvir é a Diana Anunciação, professora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vice-diretora da Abrastco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Antes da gente ouvir a professora, é importante falar um pouco do racismo institucional. Ela usa esse termo na explicação dela. O conceito é aplicado quando uma empresa, uma organização ou o Estado deixa de oferecer um serviço para uma determinada pessoa por causa da cor, da cultura, da origem étnica, ou não se prepara para garantir atendimento adequado a alguém por conta desses fatores que a gente acabou de falar. Segundo Diana Anunciação, o racismo institucional aparece na área da saúde de modo geral no país. Por exemplo, pela falta de capacitação para profissionais em atuar em demandas específicas da população preta. Vamos ouvir a partir de agora.
A manifestação do racismo institucional na saúde acarreta numa falta de capacitação e de formação dos profissionais da saúde que compreendam as especificidades da situação de saúde da população negra. Há também uma ausência de indicadores sociais e de subnotificação do quesito cor nos sistemas de informação que nos dariam a visibilidade dessa condição de saúde da população negra. Há também uma não promoção adequada desse serviço especializado, profissional e técnico do sistema de saúde com a população negra. Outra questão é a invisibilidade das doenças prevalentes na população negra, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, anemia falciforme, dentre outras, e a não aplicabilidade e negação também da Política Nacional de Saúde Integral, da população negra.
Diana, a Anunciação discute também como isso se relaciona com o debate entre sistema público e privado de saúde. Na opinião da especialista, como há um entendimento de que o SUS é usado majoritariamente por pessoas pretas, a sociedade aceita com certa normalidade que exista um sucateamento no Sistema Único de Saúde.
A população negra, ela depende quase que majoritariamente do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a definição de atendimento nessas instituições ainda seleciona o critério cor e o pertencimento social para diferenciar a forma de cuidado e de tratamento desse outro. Há uma percepção social de que o acesso à saúde de boa qualidade, ele é destinado a uma camada diferenciada que pode pagar por planos de saúde. Nesse sentido, o próprio SUS é negligenciado por ser caracterizado como um lugar de pobre, mas, sobretudo, por ser caracterizado como lugar de negros e negras. E o problema, ele não está apenas na postura ou na ação do profissional de saúde, que muitas vezes manifesta o racismo interpessoal, mas também na falta de cuidado integral e da forma como as instituições de saúde, elas estão estruturadas. Assim, o não acesso à saúde ou o acesso precarizado de considerável parcela da população brasileira, que é a população negra, ratifica a presença do racismo institucional, do racismo interpessoal e do racismo estrutural existente em nosso país. E parte considerável desta população e também dois e das profissionais de saúde não possuem o conhecimento sobre as políticas públicas voltadas à promoção da saúde da população negra, a exemplo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
E por fim, a especialista apontou as medidas urgentes que devem ser tomadas para solucionar o problema.
É preciso proporcionar capacitação permanente e continuada aos profissionais de saúde nas especificidades, no acolhimento, no atendimento e no cuidado à população negra. É preciso visibilizar e proporcionar viabilidade para o campo científico, para análise das doenças que são prevalentes na população negra, como essas que já foram aqui citadas, e acrescento também as doenças de ordem psíquica, com sofrimento psíquico decorrente da vivência do racismo cotidiano, considerar o racismo como determinação social de saúde no diagnóstico, no tratamento e no prognóstico como fatores de agravamento das condições de saúde da população negra, inserir os indicadores sociais e, ao mesmo tempo, preencher adequadamente, fazendo a notificação adequada do quesito cor nos sistemas de informação e, por fim, a aplicabilidade prática nos espaços institucionais da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Se você quiser ouvir a entrevista completa, vai lá no nosso site, também na página do Brasil de Fato Bahia. E a gente aproveita para agradecer a repórter Gabriela Amorim, que garantiu o material aqui para o Bem Viver.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
A luta pelo fortalecimento do SUS tem que acontecer em paralelo a outra coisa, um movimento nosso de tomar conhecimento e usufruir dos recursos que já existem no nosso Sistema Único de Saúde. Até pode parecer bobagem isso, viu? Mas realmente tem uma série de serviços disponíveis no SUS que parte da população não faz nem ideia. Vai desde atendimento básico, consulta de rotina, até a realização de hemodiálise, transplante, tratamento para quem é HIV positivo, hanseníase, tuberculose. Nossa reportagem preparou um material reunindo alguns desses serviços. Vamos ouvir a partir de agora.
O SUS, Sistema Único de Saúde, foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Esse serviço público, que é referência no mundo todo, possui a missão de ofertar acesso à saúde de maneira integral, universal e igualitária para toda a população brasileira desde o nascimento. Além do atendimento médico gratuito para todos nos postos de saúde e hospitais, existem outros serviços bastante conhecidos, como a vacinação e a distribuição de medicamentos de alto custo. No entanto, o SUS não se resume a isso. Existe uma série de outros serviços disponibilizados pelo sistema. Alguns exemplos de atendimentos garantidos pelo SUS são a realização de hemodiálise, transplantes, tratamento de HIV/AIDS, hanseníase e tuberculose, divulgação e testagem de infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos e anticoncepcionais e antídoto para animais peçonhentos. Outro direito previsto é o transporte para a realização de tratamentos necessários, caso não seja possível o deslocamento por meios próprios. Esse transporte é realizado em parceria com as secretarias de saúde dos estados ou dos municípios. Para saber se sua cidade possui esse serviço, entre em contato com o Disque Saúde pelo número 136. A porta de entrada para o atendimento no SUS, salvo em emergências, é a UBS, Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência ou local de trabalho ou estudo. É nas UBSs que o paciente será avaliado e encaminhado para outros serviços caso seja necessário. Além disso, é missão do SUS a distribuição de medicamentos e a internação hospitalar também quando necessário. O SUS também é responsável pelo Sistema Nacional de Transplantes, que regulamenta, controla e monitora o processo de doação e transplante de órgãos realizados no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
E a prosa aqui no Bem Viver ainda é saúde. Está na hora do quadro direto da redação, com a repórter do Brasil de Fato, Gabriela Moncal, e as informações sobre a Covid-19. Tudo bem, Gabi?
Oi, Nara, tudo certo por aqui. Oi também para quem está escutando a gente. Então, com 310 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil registra uma média móvel de 227 mortes diárias. A fatalidade da pandemia no momento segue ainda em estabilidade. Inclusive, hoje completa exatamente um mês que essa média móvel de óbitos é mais alta que 200 por dia. Além disso, foram pouco mais de 44 mil pessoas as que testaram positivo para o coronavírus nessas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel, sempre bom lembrar, é aquela calculada com base nos últimos 7 dias, é de cerca de 35.700 casos diários. Ainda que o número siga alto, a notícia boa é que a tendência de contaminações é de queda. Esse índice é 33% menor que o de duas semanas atrás. Os números são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E essa tendência é confirmada também pelo boletim da Fiocruz, que analisa como a pandemia vem se comportando no Brasil nas últimas 6 semanas. Nesse período, das 27 unidades federativas, 18 apresentaram sinais de queda ou estabilidade de casos de síndrome respiratória aguda grave, a maioria deles, como seria de se supor, associado à Covid-19. Segundo o levantamento, na maioria dos estados da metade sul do país, ou seja, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, não há mais sinal de crescimento. Diversos estados estão em situação de platô e a maioria já apresenta indícios de estarem iniciando o processo de queda. E foram publicados 2 estudos na revista Science sobre a origem do SARS-CoV-2. Os cientistas investigaram se a doença surgiu naturalmente e passou de animais para humanos ou se foi resultado de um acidente de laboratório. Importante destacar que eles afirmam que as circunstâncias exatas permanecem obscuras. Mas ambas as pesquisas, e cada uma delas usou uma metodologia diferente, sugerem que o vírus começou a se espalhar no mercado de frutos do mar de Wuhan, na cidade de Wuhan, na China. A hipótese é que a Covid-19 teria surgido de 2 vírus separados em animais vivos vendidos no mercado no final de 2019, e que contaminaram primeiro os trabalhadores da feira e as pessoas que faziam compras ali. O resto da história, essa sim, a gente já sabe. Volto com você, Nara.
Valeu pelas informações, Gabriela Moncal, e até a próxima. Outra atualização importante que a gente precisa fazer é sobre a varíola dos macacos. A doença vem se espalhando pelo mundo e o Brasil tem se mostrado um dos focos. Essa semana, a Organização Mundial da Saúde fez um comunicado colocando a situação do país como preocupante. Vamos saber mais com Douglas Matos.
A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta nesta terça sobre a disseminação da varíola dos macacos no Brasil. Para a entidade, a situação é muito preocupante porque a doença continua em ascensão no mundo todo e não é diferente no país, que já registra mais de 800 casos, sendo que especialistas alertam para a subnotificação. Assim como diante do coronavírus, o país parece falhar ao realizar testes e rastreio de contágio. De fato, a líder técnica da OMS para a doença, Rosamund Lewis, disse que a situação no Brasil é preocupante. Abre aspas, é importante que as autoridades assimilem a emergência de saúde pública de interesse internacional das recomendações temporárias e tomem medidas adequadas, fecha aspas. No sábado, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto da varíola dos macacos como emergência de saúde pública internacional, um estágio elevado de alerta, como ainda é o caso da Covid-19. Até o momento, essa cepa circulante da varíola dos macacos vem se apresentando como menos mortal do que a Covid e também de contágio mais retardado. O que preocupa é o período longo em que uma pessoa pode transmitir a doença, algo em torno de 40 dias. O contágio se dá através do contato com secreções de pessoas contaminadas e com superfícies contaminadas. Os especialistas continuam ampliando os estudos para entender melhor a transmissão. No entanto, o que já se sabe é que o contato íntimo sexual é o maior fator de risco. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos.
O Brasil de Fato segue acompanhando de perto essa evolução. A gente vai seguir trazendo atualizações, não só sobre os números, mas os cuidados importantes que a população precisa ter. E é bom já enfatizar que a transmissão acontece de forma diferente da Covid. O coronavírus passa essencialmente pelo ar, então uma pessoa pode contaminar a outra mesmo havendo uma distância entre as duas, principalmente se elas estiverem sem máscara. Já a varíola dos macacos, ao que tudo indica até agora, só acontece quando tem contato direto, uma pessoa tocar na pele de alguém que esteja contaminado, por exemplo, principalmente se for uma parte visualmente infectada. Mas a gente ainda vai falar bastante sobre esse tema aqui no programa Bem Viver. Fica atento, fica atenta, nas próximas semanas tem mais material e mais conteúdo sobre a varíola dos macacos para todo mundo sair daqui com bastante informação.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
Vamos prosear um pouco sobre as eleições? Tem uma novidade que não diz respeito diretamente ao pleito, mas que é reflexo de um avanço importante na garantia de direitos sociais. Quase 38 mil pessoas vão utilizar o nome social no título de eleitor neste ano. O aumento é de simplesmente 378% em relação a 2018. E é só o segundo pleito que o Tribunal Superior Eleitoral permite o voto com o uso do nome social. Demorou, né? Mas que ótimo ver que após a mudança a população aderiu, começou a exercer esse direito. É fundamental isso. São Paulo tem a maior fatia desse eleitorado, 10 mil eleitores e eleitoras pediram a mudança no título no estado. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, Bahia e Ceará. O pedido para a inclusão do nome social no título de eleitor é feito pelo site do TSE, mas para as eleições deste ano não tem mais tempo, o prazo terminou em maio. Você deve ter ficado sabendo da Carta pela Democracia, elaborada por intelectuais brasileiros e brasileiras, muitos vinculados à USP, à Universidade de São Paulo. O manifesto, que já reuniu dezenas de milhares de assinaturas, não cita diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas não deixa dúvida de que é ele o destinatário até porque o texto fala do momento delicado que o país está vivendo, principalmente por ameaças ao processo eleitoral. A carta é assinada por banqueiros, empresários, artistas, políticos, jogadores de futebol e ex-ministros. Vamos saber mais desse documento com Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
A Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, divulgou nesta terça-feira um manifesto em defesa da democracia e o sistema eleitoral brasileiro. Sem citar nomes, o documento denuncia que o Brasil passa por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições, e critica os ataques infundados e desacompanhados de provas que questionam o resultado das eleições. Chamado de Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, o manifesto foi assinado por banqueiros, empresários, economistas, artistas, políticos, escritores, jogadores de futebol, ex-ministros, professores da USP e advogados. O documento será lido no dia 11 de agosto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, em evento marcado para acontecer no Pátio das Arcadas do Largo São Francisco, às 11 horas da manhã, mesmo espaço onde, em 1977, o jurista e professor Godofredo da Silva Teles Júnior marcou a luta contra a ditadura militar, lendo a carta aos brasileiros. Após a divulgação do manifesto, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, escreveu no Twitter que a carta ataca o presidente da República, Jair Bolsonaro, e criticou o teor do documento. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
Outro fato que circulou nos últimos dias foi um ataque contra o MST proferido pelo pré-candidato apoiado por Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, afirmou num evento com empresários que o MST precisa acabar no Brasil. Segundo ele, o movimento só traz insegurança para o país. Esse ataque foi prontamente respondido. Liderança do MST Nacional, João Paulo Rodrigues, escreveu que o pré-candidato deveria conhecer mais o estado que ele quer governar. Até porque, segundo João Paulo Rodrigues, o MST tem um legado enorme, principalmente no interior de São Paulo, na garantia da terra para camponeses e camponesas e na produção de alimentos para toda a população. Vamos entender melhor o caso com Daniel Lamir.
O ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e pré-candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, atacou o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em encontro realizado com fazendeiros e empresários em Presidente Prudente, no interior do estado, no último dia 26. O bolsonarista chegou a dizer que o MST tem que ser banido do Brasil, porque, nas palavras dele, traz insegurança para o campo, para o crédito e para o investimento. Ainda nas palavras de Tarcísio de Freitas, o Pontal do Paranapanema tem que, abre aspas, deixar de ser terra do MST, fecha aspas, fazendo referência à região localizada no extremo oeste do estado. Em nota, João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, rebateu a fala de Tarcísio. O coordenador afirmou que o movimento luta pela reforma agrária, trabalha pela melhoria da vida das famílias de agricultores e para produzir alimentos saudáveis para o povo. Além disso, destacou que o estado de São Paulo precisa de um governador que tenha coragem para banir a fome e o desemprego, a desigualdade social, a concentração de renda e o latifúndio e a intolerância, o autoritarismo e o discurso de ódio. O coordenador do movimento fez referência ainda a um imbróglio envolvendo o domicílio eleitoral do bolsonarista. João Paulo Rodrigues falou que, se o pré-candidato quiser, é possível dar uma aula sobre a vida no interior de São Paulo, isso por conta de escolas do movimento em todas as regiões do estado, sendo possível indicar algum curso para iniciantes no interior paulista. Natural do Rio de Janeiro, Tarcísio residia em Brasília, mas mudou seu domicílio eleitoral para São José dos Campos, onde fechou o contrato de aluguel de um apartamento em setembro de 2021. O promotor eleitoral de São José dos Campos, Luiz Fernando Guedes Ambrogi, pediu a instauração de um inquérito para investigar a mudança efetiva em janeiro deste ano. A Polícia Federal está à frente da apuração. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução Daniel Lamir.
É importante a gente aproveitar esse momento para enfatizar que esse trabalho que o MST realiza no interior de São Paulo acontece por todo o país. Quem é ouvinte aqui do Bem Viver sabe muito bem disso. Essa semana mesmo você ouviu aqui de uma doação de 50 toneladas de alimentos realizada por assentamentos do Paraná, tudo destinado para comunidades em situação de vulnerabilidade no estado. E além da solidariedade, o MST atua economicamente no desenvolvimento do país. Por exemplo, arroz orgânico. O Movimento Sem Terra protagoniza simplesmente a maior produção de toda a América Latina. Os grãos são exportados para diversos países da Europa. Agora fica a pergunta, segurança a quem o MST proporciona? Realmente o pré-candidato está bastante equivocado na leitura dele. O assunto agora são as mudanças climáticas. Nas últimas semanas, o hemisfério norte do planeta é a região que mais tem sofrido com eventos extremos. Todo mundo está acompanhando o que tem acontecido, principalmente na Europa. Diversos países têm registrado temperaturas recorde. Situação inacreditável também nos Estados Unidos. Desde o último domingo, o estado da Califórnia enfrenta um incêndio incontrolável. É triste falar isso, mas aviso é algo que não faltou. Esse cenário foi previsto e alertado diversas e diversas vezes por pesquisadores internacionais. O termo mudanças climáticas não é nem um pouco novidade. No programa de hoje, a gente separou a análise do especialista Pedro Luiz Cortes, que é professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP e estuda com muito afinco as mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Ele reforça esse entendimento de que avisos não faltaram, mas pondera que a chegada, contudo, de eventos climáticos extremos tão recorrentemente surpreende até quem acompanha a situação. Vamos ouvir a análise dele feita para a Rádio USP, apresentação de Roxane Ré.
Esses fenômenos estão cada vez mais comuns e a gente precisa explicar o que é que está acontecendo. Não é só uma previsão do tempo momentânea, quer dizer, há fatores muito maiores que estão, imagino, contribuindo para estes fenômenos?
Olha, Roxane, é importante a gente considerar que esses fenômenos, eles estão acontecendo em diversas regiões, como você bem mencionou. Uhum. Eles não estão restritos a uma área específica ou a um país específico, e eles são um sintoma claro de que as mudanças climáticas, elas já estão manifestando aí todos os seus efeitos, inclusive para surpresa, né, dos cientistas que trabalham com o clima. As previsões davam conta que esse nível de temperatura poderia ser atingido caso não houvesse nenhuma reversão, né, no cenário das emissões de gases de efeito estufa. Isso poderia acontecer em 20 ou 30 anos e está acontecendo agora. Inclusive, há quem argumente que os cientistas, eles foram muito conservadores nas suas previsões. Uhum. E note que há alguns anos considerava-se que os informes do IPCC eram, de certa forma, alarmistas, né? Estavam criando projeções que provavelmente não aconteceriam, ou dificilmente aconteceriam, e elas estão acontecendo com uma antecedência muito grande, com uma intensidade maior, né, do que o suposto para essa época. Eu mesmo já manifestei isso em algumas ocasiões, inclusive aqui na coluna, né, dizendo assim, olha, eu ministro a disciplina de mudanças climáticas lá no programa de ciências ambientais, né, do Instituto de Energia e Sim. Ambiente, e há alguns anos era um pouco mais difícil, né, de mencionar exemplos, embora eles existissem, e hoje infelizmente ficou mais fácil, porque esses exemplos eles ocorrem com uma diversidade muito grande, não só no Brasil, mas também no exterior. Então o que a gente tem verificado efetivamente são as consequências das mudanças climáticas. Note que você mencionou, né, a Europa, são diversos países da Europa, mencionou também Japão, China, né, Estados Unidos, ou seja, é algo que vem se disseminando em vários países e não há, infelizmente, a perspectiva de que esse cenário mude. Pode ser que talvez o próximo verão europeu ele seja um pouco mais brando ou pode ser, inclusive, que ele seja mais intenso, porque há uma situação que dizem que o clima global, quando nós temos um período de laninha, ele tende a ser um pouco mais ameno. Isso para algumas regiões realmente funciona, para outras nem tanto, né? Há uma dúvida se essa influência ela chega a atingir, por exemplo, a Europa. Mas há quem diga, né, no Serviço Meteorológico Britânico, que caso nós tenhamos um El Niño no próximo ano, né, ainda não há esse prognóstico, que a situação na Europa poderia ser ainda pior, ou seja, as temperaturas elas poderiam ser superiores ao que nós estamos verificando agora. E você bem colocou, né, no caso de Londres, que o recorde anterior ele foi atingido em 2019, ou seja, há poucos anos, Londres esteve próximo, né, dos 40 graus, esteve ali com 38,7, praticamente 39, e agora já superou nessa terça-feira os 40 graus. Uhum. Então, para encerrar essa questão, sim, uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, bom, essas avaliações de temperatura, né, esses registros de temperatura, em geral, eles têm aí em torno de 100 anos, não muito mais do que isso. Tá? Então, como é que a gente pode dizer que não houve, né, há 200, 300, 400 anos uma temperatura equivalente em Londres ou em outros locais da Europa? Importante considerar que a Europa já era ocupada há mais de 2000 anos e nós tivemos uma ocupação muito intensa, né, o domínio do Império Romano praticamente em todo o continente europeu durante muito tempo. E os romanos, eles tinham registros históricos, registros por escrito do que acontecia. Então, se esse tipo de evento tivesse acontecido, por exemplo, há 2000 anos ou há mais de 2000 anos, isso certamente teria algum relato, ou se isso fosse algo habitual, isso teria sido relatado.
Realmente é fundamental agir pensando em reduções de danos. As mudanças climáticas já são uma realidade. Não tem como ficar só nesse discurso de como evitar o que já está acontecendo. E falando de Brasil, tem uma parte da população que está sentindo mais agressivamente os efeitos dos eventos climáticos extremos. Só este ano, vimos exemplos em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e por aí vai. Nesses locais, as enchentes causaram danos majoritariamente para quem vive nas periferias, longe dos centros urbanos. São essas pessoas que precisam de apoio urgente para evitar futuras novas tragédias. Em reta final do Bem Viver, a gente tem prestação de serviço importante para a nossa audiência. Primeiro é para quem vive de aluguel. Talvez tenha acontecido de você se mudar de casa e, ao chegar na nova residência, receber notificações das fornecedoras de água, de energia, de que tem conta em atraso, né? Mas daí você já responde, ué, cheguei ontem, já tô devendo, pode isso? Não pode. Ao sair da residência, o antigo inquilino tem que quitar todas as contas. E a gente vai saber mais dessa questão com Mariana Lemos.
Ao se mudar para um imóvel, o inquilino precisa passar as contas de consumo, ou seja, água, luz e gás, para o seu nome. Mas o que acontece quando o proprietário ou o inquilino anterior não quitou todas as contas? A rigor, nada. O novo morador não tem qualquer responsabilidade sobre dívidas passadas. E se a empresa cobrar este valor, não efetue o pagamento. Segundo o IDEC, a distribuidora de água, luz e gás não pode condicionar o fornecimento à quitação de uma dívida que não é do morador atual. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor orienta ainda que, se o serviço for interrompido, você pode ir até a concessionária responsável e exigir a religação imediata. Isso vale para quando o antigo locatário não tenha pago as despesas ou não tenha alterado a titularidade da conta. O artigo 23 da Lei do Inquilinato prevê que as despesas anteriores devem ser pagas pelo antigo morador ou pelo proprietário. Se a concessionária mantiver o serviço suspenso, é possível fazer uma reclamação no PROCON. Uma alternativa é acessar o portal consumidor.gov.br e solicitar que a administração pública notifique a empresa responsável. Outra opção é levar o ocorrido à imobiliária que intermediou o contrato do imóvel. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
Outro recado, ainda tem empresa de telemarketing que está descumprindo as novas regras impostas. Já faz um tempo que chamadas desse tipo precisam ser devidamente identificadas. Caso aconteça esse desrespeito com você, tem um site que está reunindo denúncias desse tipo. Vamos saber mais. Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
Depois que o Ministério da Justiça suspendeu as atividades de 180 empresas que faziam telemarketing abusivo, a pasta lançou uma nova plataforma. A ideia é que a população denuncie as empresas que insistirem com essas práticas inconvenientes. É o site denuncia-telemarketing.mj.gov.br. O secretário nacional do consumidor, Rodrigo Roca, explica que a suspensão ocorrida na última segunda-feira diz respeito somente às práticas abusivas e não às empresas de telemarketing que têm relação saudável com o consumidor. Por isso, devem ser denunciados apenas os casos abusivos.
A proibição se volta exclusivamente para o telemarketing ativo chamado abusivo, ou seja, aquele no qual não há o consentimento do consumidor. As cobranças, as empresas que já tiveram ou têm alguma relação de consumo com determinada pessoa física ou jurídica, podem sim continuar fazendo seus chamados, desde que não seja feito de maneira inoportuna ou vexatória.
Para fazer a denúncia, o cliente deve acessar o site denuncia-telemarketing.mj.gov.br e preencher o formulário eletrônico. No campo de informações, é preciso inserir a data e o número de origem da chamada, incluindo o DDD, caso tenha. Também deve ser colocado o nome da empresa de telemarketing e em nome de qual empresa é feita a ligação. O cliente pode informar ainda se permitiu receber oferta de produtos e serviços daquela empresa. Na última segunda-feira, 180 empresas suspeitas de telemarketing abusivo tiveram as atividades suspensas pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. A ação teve apoio dos PROCONs de todo o Brasil. Com isso, foram suspensas as ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores. Uma prática comum é as empresas obterem dados dos clientes de maneira ilegal. A Senacom suspendeu as atividades das 180 empresas depois do alto número de queixas registradas no SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, e também no portal consumidor.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Chegou a hora de falar da data de hoje. 28 de julho de 1938 marca o fim do cangaço, um movimento de banditismo que surgiu entre o fim do século XIX e o início do século XX no sertão brasileiro. Mesmo sendo curto, ele marcou a história do país, repercutiu internacionalmente e é discutido até hoje. Se ainda está meio nebuloso do que a gente está falando, tem um nome aqui que tira qualquer dúvida. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço. Agora você já sabe qual é a nossa prosa, né? Em 28 de julho de 1938, as tropas policiais conseguiram pegar Lampião numa emboscada. Ele estava junto de mais 30 cangaceiros, todos acampados numa fazenda no interior de Sergipe, próximo ao Rio São Francisco. Quem estava ao lado de Lampião e morreu junto com ele foi Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida como Maria Bonita, também rainha do cangaço. O casal protagonizou por anos a rebeldia contra o Estado. Eles lideraram uma organização social paralela, que vivia sobre as próprias regras. Por um lado, é comum a gente ouvir uma versão romantizada dessa luta contra a opressão policial e a desigualdade. Mas o assunto é bem mais complexo que isso. O cangaço foi um movimento extremamente violento contra populações locais e principalmente contra as mulheres, inclusive as que faziam parte do bando de Lampião. O Bem Viver aproveita a data de hoje, 84 anos do fim do cangaço, para revisitar essa história. Para isso, convidamos uma especialista de mão cheia, a jornalista e escritora Adriana Negreiros, autora do livro Maria Bonita, Sexo, Violência e as Mulheres no Cangaço. Vamos ouvir, a reportagem é de Lucas Weber.
Adriana, muito obrigado por ter separado esse tempo para conversar com a gente. É um prazer imenso realizar essa entrevista com você.
Muito obrigada, Lucas. Para mim é um prazer imenso também conversar com vocês do Brasil de Fato.
Que ótimo. Adriana, eu queria começar falando sobre a Maria Bonita, que é o seu principal objeto de pesquisa nesse livro que você lançou em 2018. É normal a gente encontrar referências sobre ela exaltando a figura feminista que ela teria sido, né? Ou sobre os debates de gênero que ela teria levado para dentro do cangaço. Mas você, no seu livro, desconstrói um tanto desse imaginário. Na verdade, mostra como não é possível atribuir essas qualidades à Maria Bonita. ou falar que ela teria esses ideais já estabelecidos. Ao mesmo tempo, o seu livro mostra como sim Maria Bonita foi uma transgressora, né? Ela largou o casamento arranjado para fazer parte de algo que nenhuma mulher havia feito até então, que era se juntar ao cangaço. E dentro desse ambiente super hostil, ela peitava Lampião, contrariava as decisões dele. Então eu queria que tu começasse falando um pouquinho se, primeiro, essa análise que eu trouxe está certa, e também se é um erro ou não atribuir a figura de Maria Bonita à figura de uma liderança feminista, porque mesmo sem saber, talvez ela poderia ter sido isso, né? O que, que você acha?
E Lucas, eu acho que você definiu muito bem essa dubiedade que existe em torno da personagem de Maria Bonita, né? É, de fato, nós temos até hoje uma concepção muito idealizada da figura da cangaceira. Muitas pessoas veem Maria Bonita uma espécie de uma liderança feminista, como se ela fosse uma mulher que tivesse, dentro do cangaço, defendido questões de gênero, defendido os direitos das mulheres, ou lutado contra o domínio masculino. É, eu própria, quando comecei a pesquisar sobre a Maria Bonita, quando assinei o contrato com a minha editora para escrever esse livro, eu também estava um pouco contaminada, vamos dizer assim, por esse pensamento um pouco mitificado em torno das cangaceiras. Eu julgava que eu encontraria, ao longo da pesquisa, uma mulher muito corajosa, muito combativa, uma mulher que pudesse, de fato, ser uma inspiração para uma nova geração de feministas. Ao longo da pesquisa, eu fui percebendo que isso era uma ideia romantizada e com muitos equívocos. É, Maria Bonita não foi uma liderança feminista, como se pode pensar a partir de muitas leituras romanceadas. Ela foi uma mulher de seu tempo e de seu lugar. Ela é uma mulher que viveu no sertão da Bahia nos anos 20 e nos anos 30, um espaço onde o machismo imperava, como de resto em toda a sociedade, mas ali com formas muito peculiares. Era uma mulher que não tinha grandes possibilidades de ascensão social ou econômica, vivia naquele ambiente muito machista e muito opressor, sobretudo com as mulheres. Era uma sociedade que exigia das mulheres o cumprimento de determinados papéis e de certas expectativas, que eram muito depositadas na figura feminina. Ou seja, se esperava que as mulheres fizessem um chamado bom casamento, que tivessem filhos, que obedecessem a seus maridos, que fossem companheiras fiéis e tanto quanto estoicas, que suportassem todo o sofrimento em nome daquela instituição familiar. Maria Bonita, né, e aí vem a dubiedade, Maria Bonita era uma mulher que estava inserida nesse contexto, que não correspondeu a essas expectativas de gênero, no sentido de que ela tinha um casamento fracassado e ela resolveu largar esse casamento para dar vazão aos próprios desejos. E também Maria Bonita não correspondeu a essa expectativa de gênero quando ela se permitiu algo que às mulheres geralmente não é permitido, que é o espírito de aventura. A Maria Bonita era uma mulher que tinha mesmo esse espírito de desbravar novos territórios, de se permitir uma existência um pouco mais permissiva e mais exploradora, e ela deu vazão a isso quando ela se juntou ao bando de Lampião. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que ela foi uma mulher bastante corajosa e para usar um clichê aqui, uma mulher com um comportamento e determinados valores à frente do seu tempo. No entanto, dizer que ela era uma mulher feminista, aí já vai uma grande quantidade de exagero nisso, e até mesmo é um olhar, muitas vezes, que seria um pouco equivocado, porque a gente olharia para uma realidade com exigindo delas um comportamento que seria muito contemporâneo. No interior do cangaço, o que dominava era a opressão masculina, e não havia entre as mulheres nenhum espírito daquilo que nós chamamos hoje de sororidade, ou seja, as mulheres não se apoiavam, havia uma forte rivalidade entre essas mulheres, elas não tinham um sentimento de coletividade no sentido de fazer com que os seus direitos ou as suas vantagens prevalecessem. Eram mulheres submetidas à ampla dominação masculina, mulheres garantidas como propriedade dos homens aos quais elas estavam vinculadas, eram rigorosamente tidas como propriedade deles, no sentido, inclusive, de que eles podiam, se fosse o caso, matá-las, sem que isso fosse uma questão tida como extraordinária. Então, o que dominava no cangaço era a profunda exploração em relação às mulheres e não havia mesmo esse sentimento de coletividade, de luta pelos direitos das mulheres, de emancipação. As mulheres que, por exemplo, cometessem adultério, elas eram muitas vezes submetidas a castigos que podiam culminar na morte. Então, e ao passo que os homens tinham todos os direitos e liberdades sexuais, e de ir e vir, tudo isso que não era permitido às mulheres. Então, por isso que a Maria Bonita, como de fato qualquer figura sobre a qual a gente se debruce, a gente vai perceber que são figuras muito dúbias, que não comportam uma análise estanque, uma análise muito maniqueísta sobre as suas personalidades, né? E com a Maria Bonita não era diferente. Então, ao longo da pesquisa, fui me deparando com essas complexidades em torno da figura dela e das demais cangaceiras, o que, a meu ver, só tornou a pesquisa ainda mais interessante do que eu imaginava no começo.
Perfeito, Adriana. Vou aproveitar que tu já trouxe um pouquinho da minha próxima pergunta para introduzir ela. Você estava dizendo de que quando você assinou o contrato com a editora, você também tinha uma expectativa e acabou desconstruindo, tendo que reafirmar essa expectativa, redesenhar essa expectativa a partir da tua pesquisa. Isso aconteceu com a figura do Lampião? Queria que também tu comentasse como que foi essa descoberta, ou se não foi uma descoberta, foi só uma constatação do que você já tinha do imaginário da figura do Lampião.
Obviamente que ao longo da pesquisa, embora eu estivesse muito mais debruçada sobre a figura das cangaceiras, mas o meu olhar crítico sobre o Lampião, ele se tornou muito mais aguçado, e óbvio que para uma mulher, né, à medida que eu fui lendo sobre as crueldades que os cangaceiros infringiam às mulheres, sobre as violências sexuais, sobretudo, sobre o fato de que muitas meninas foram roubadas de suas casas e levadas pelos cangaceiros à força e submetidas a violências sexuais constantes, né? Isso foi algo que me chocou profundamente, que obviamente me fez considerar muito menos os cangaceiros do que eu já os considerava antes. O fato de que as mulheres cangaceiras, quando engravidavam e tinham seus filhos, não podiam criá-los, isso também foi algo que me deixou muito chocada, e o Lampião que sobreviveu à minha pesquisa é uma figura muito menos admirável do que era quando eu comecei a fazer o livro, né, naturalmente. Mas acho que, de fato, é interessante a gente observar como muitas vezes essa mitificação ela se presta a dois polos muito opostos. Lampião é um exemplo muito claro disso. Tanto que muitos dos adoradores do cangaço que eu conheci ao longo do processo de pesquisa são figuras muito aliadas hoje à figura do presidente Jair Bolsonaro, né? Há entre os adoradores do cangaço muitos adoradores do mito, porque em muitos aspectos há uma forma de atuar ali que é muito semelhante, né? Especialmente nisso que a gente pensa de fazer justiça com as próprias mãos, de enaltecer a violência, de enaltecer a morte e a tortura, quase como valores, né? E a exaltação, que é algo muito comum entre os admiradores do cangaço, que é essa exaltação de uma masculinidade violenta, extremamente tóxica e extremamente abominável, ainda mais se olharmos para isso com um olhar feminista.
Nossa, Adriana, extremamente complexo todas as análises que tu está trazendo, e é incrível como, com o passar do tempo, algumas percepções vão mudando e até mudando o espectro ideológico que as pessoas têm sobre a mesma história. Sobre tudo isso que tu trouxe, me fez pensar uma questão dentro do livro ali, à medida que a Maria Bonita vai se inserindo cada vez mais dentro do cangaço e fazendo parte, tendo a autoridade que ela própria vai construindo isso, ela vai peitando algumas decisões do Lampião, claro que não acontece a todo momento, mas eu consigo me recordar de pelo menos umas duas ou três passagens que ela realmente pede para que o Lampião não assassine uma pessoa ou deixe de fazer alguma crueldade que ele já iria fazer. Eu fico pensando se, no meio de tudo isso, será que a Maria Bonita acaba sendo um poço de humanidade ou, quem sabe, um pingo de humanidade que se formou dentro do cangaço? É exagerado falar por aí?
Eu acho que não, Lucas. Eu acho que a humanidade estava presente em todos eles, inclusive em Lampião, que se orgulhava muito de ser um bandido honrado, assim, no sentido de que era um bandido que sempre cumpria a palavra, quando dizia alguma coisa ele ia lá e não deixava ninguém esperando, quando ele fazia uma promessa a determinada pessoa, a pessoa podia ter certeza de que Lampião ia cumpri-la. Ele era um homem que tinha a sua conduta ética e os seus próprios valores morais e a sua humanidade. Né? Eu não acho que eles eram figuras desumanas, de forma alguma. Acho que todos eles tinham a sua humanidade, e é isso que nos faz humanos, não é? Assim, essa complexidade que faz com que sejamos cruéis e em alguma medida, e generosos em outras. É claro que em relação a Maria Bonita, acho que o ingresso dela no cangaço fez com que, pelo menos, Lampião passasse a experimentar uma relação de afeto como ele não tinha tido, porque, a despeito de todos os defeitos de Lampião, me pareceu que ele era um homem que amava mesmo Maria Bonita, que entre eles havia um sentimento genuíno. E claro que mesmo em meio a toda essa violência que era o cangaço, é possível identificar momentos de amor, de afeto, de ternura, de bondade, enfim, de humanidade, né? Mas, né, tentando responder de uma forma minimamente objetiva essa pergunta, acho que essa humanidade, ela estava na Maria Bonita, no Lampião, no Corisco, e a humanidade como ela é complexa, como nós sabemos que é a humanidade.
Maravilha, Adriana. E agora, para encerrar nossa entrevista, eu acho que ia ser interessante a gente justificar o motivo de a gente estar conversando. Hoje, 28 de julho, aconteceu o fato da morte de tanto de Lampião como Maria Bonita. Não quero aqui que você entre como professora de história, até para não roubar possíveis leitores, né? Atenção de possíveis novos leitores dos seus livros que estão escutando a gente aqui, estão certamente interessados com que tudo que tu está trazendo. Mas se tu pudesse só resumir mais ou menos como que se deu essa morte, de que maneira aconteceu esse fato dia 28 de julho de 1938.
Exatamente. Hoje, nesse 28 de julho, completa-se 84 anos do fim do cangaço, né? Porque o cangaço terminou com a morte de Lampião e Maria Bonita na Grota de Angicos, em Sergipe, serem exterminados pelas forças volantes, pela Força do Estado, após muitos anos de perseguição policial, né? E aí podemos colocar algumas aspas nessa perseguição policial, porque o bando de Lampião percorreu o sertão durante quase duas décadas impunemente, porque Lampião era um homem que se associava muito aos poderosos, aos políticos, aos próprios policiais. Mas no dia 28 de julho, Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros foram exterminados em Angicos. E um fator interessante, já que no livro é sobre a Maria Bonita, é que nesse dia 28 de julho, quem morreu, na verdade, não foi Maria Bonita, quem morreu foi Maria Gomes de Oliveira ou Maria Judéia, porque em toda a sua existência, a Maria Judéia nunca foi chamada de Maria Bonita. Ela só virou Maria Bonita após a morte, exatamente no dia 28 de julho, ou seja, hoje completam-se, além de 84 anos da morte dos cangaceiros e do fim do cangaço, completa-se 84 anos do nascimento de Maria Bonita, porque foi após a morte que ela passou a ser chamada como tal. E aí há duas versões para esse apelido. Uma versão é que, né, como se sabe, após serem executados, os cangaceiros tiveram suas cabeças cortadas e expostas para apreciação pública. E uma das versões para o apelido Maria Bonita é que um dos soldados que participou da chacina, ao enviar um telegrama para o comandante das forças, a chamou de Maria Bonita porque achou que ela, de fato, era uma mulher bonita, não sabia o nome dela, e escreveu Maria Bonita e assim registrou em documento aquele apelido com o qual ela seria conhecida. Há uma outra versão, defendida por outros pesquisadores, de que nas redações dos jornais do Rio de Janeiro já se chamava a mulher do Lampião como Maria Bonita, em alusão a um romance homônimo do Afrânio Peixoto, que depois virou filme e que se passava também no sertão da Bahia, e, portanto, se teria feito essa conexão entre as duas figuras. Mas o fato é que ela só passou a existir como tal nesse 28 de julho, e muito embora haja também quem diga que o cangaço sobreviveu até 1940, com a morte de Corisco, o fato é que o cangaço, como nós o conhecemos e como ficou, entrou para a história, teve na figura de Lampião a sua figura proeminente, e, portanto, com a morte de Lampião, o cangaço, como um fenômeno do banditismo rural, também como um certo estilo de vida de uma determinada população rural do Nordeste, do início do século. Esse cangaço que entrou para a história, ele acabou ali, quando acabou-se Lampião, e acabou-se Maria Judéia.
Perfeito, Adriana. Eu tinha pedido para não ser uma aula de história, acabou sendo uma aula de história, só agradeço. Tenho certeza que todo mundo que está nos escutando também adorou e vai correr para ir atrás do seu livro, sem dúvida. Então, eu queria agradecer demais essa conversa, sua disponibilidade para conversar com a gente nessa data super importante da história do Brasil.
Muito obrigada, Lucas. Obrigada a você e a todos os ouvintes. Foi um prazer imenso bater esse papo.
A gente acabou de conversar com a jornalista e escritora Adriana Negreiros. Ela tem anos de experiência em diferentes redações pelo país. E o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço é a sua primeira publicação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Valeu pela participação, Adriana Negreiros e Lucas Weber. Quem quiser saber mais de tudo isso que a jornalista trouxe, acessa a matéria da versão em texto lá no nosso site, brasildefato.com.br. Para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente presta uma homenagem à grandiosíssima atriz Ruth de Souza. Hoje se completam 3 anos que o país se despediu dessa grande estrela da dramaturgia brasileira, carioca de origem humilde. Ela começou a atuar com pouco mais de 20 anos ao entrar no Teatro Experimental Negro, liderado pelo grande Abdias do Nascimento. Na década de 50, ela ingressou na radionovela, aos poucos foi garantindo espaço no circuito nacional, até que no final da década de 60 se tornou a primeira mulher negra a protagonizar uma telenovela da Rede Globo, A Cabana do Pai Tomás. Antes disso, ela se consagrou como a primeira artista brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz num festival internacional de cinema, pelo trabalho em Sinhá Moça, no Festival de Veneza, em 1954. Para homenagear essa trajetória, a gente separou um trecho da entrevista que ela deu em 1977 para a antiga TVE do Rio de Janeiro. Vamos ouvir um pedacinho. A reportagem é de Araquém Távora.
De 1945 aos dias de hoje, quais foram as modificações que ocorreram em termos de oportunidade para o ator negro no Brasil?
Olha, eu acho que com a fundação do Teatro Experimental do Negro, houve uma consciência de jovens negros que gostariam de fazer teatro, que também tiveram os mesmos sonhos que eu, que não tinham coragem, e ao mesmo tempo de produtores que até então, quando montavam uma peça que havia um personagem negro, eles pintavam de preto, um ator branco pintado de preto, que é uma coisa errada totalmente, porque dentro do Brasil, com tanta gente com um potencial artístico enorme, pintar um ator branco de preto simplesmente para fazer um personagem negro, acabou, não havia mais razão. Então, nesses atores todos, toda essa gente, eram 300 pessoas que privavam conosco no Teatro Negro, uns queriam aprender a ler, que muitos não sabiam, outros queriam estudar, abriu realmente, o Teatro Mental Negro abriu uma porta, porque nessa época que eu lembro, Otelo era o único ator profissional que existia. Do Teatro Experimental do Negro saíram Léa Garcia, Zene Pereira, Haroldo Costa. E talvez, através do nosso trabalho, os outros tivessem uma coragem, mas e vendo mais oportunidade de mostrar seu trabalho. Pelo nosso exemplo, talvez, não sei. Agora, a pena é que ainda nós temos a dificuldade de bons e grandes papéis. Porque sempre os papéis são estereotipados. É a empregada, é a escrava, é a baba gorda, um pouco de imitação lá, ainda de vento levou.
Todo homem que é vaqueiro vai pro campo vaquejar, mas nem todos têm destino de trabalhar. E eu me agarro na viola, e a viola em mim, cada qual com sua sorte, pois o mundo é assim.
Com muita honra, a gente encerra o Bem Viver com essa homenagem a Ruth de Souza. Por hoje é só, a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta. Queremos encerrar a semana todos juntos e juntas aqui no Bem Viver. Vem com a gente nessa prosa. Para ouvir o programa e prosear com a gente, sintonize a partir das 11 da manhã a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou o site radiobrasildefato.com.br. E o Bem Viver está no ar também em diversas rádios pelo país. Várias emissoras que retransmitem o nosso programa para municípios de norte a sul. A lista completa está lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Também dá para ouvir nas plataformas de podcast, é só procurar o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, então, a gente vai estar aqui te esperando para prosear mais, encerrar a semana aqui no Bem Viver, vem com a gente. Não vai faltar porque não tem graça na sua ausência, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.